verdadeiramente sinusoides na natureza nós não conseguimos, não existem. Uma sinusoide, o som perfeito, o som puro, não existe o que se chama som puro. Tem que estar tudo direitinho, sempre é no tempo. E se eu gravar, também não é? Quando eu faço uma gravação, gravo no tempo. Portanto, nós vivemos com o relógio, o tempo sempre connosco. Portanto, o tempo é sempre o ponto de partida.
A convidada deste episódio do podcast Música e Som é formada em Física Tecnológica pela Universidade de Lisboa. Tem um mestrado em Music Technology pela University of York e um doutoramento na área de processamento de sinal do Institute of Sound and Vibration Research da University of Southampton. Ainda no Reino Unido, lecionou uma disciplina na área da introdução ao processamento de sinal. Foi docente na Universidade Católica no Centro Regional do Porto durante 3 anos no curso de Som e Imagem. Ana Cristina Carrasco atualmente exerce na ESAD do Instituto Politécnico de Leiria nas áreas do som, acústica e interatividade. Participou na criação do Curso Superior Técnico Profissional em Audiovisual e Multimédia da ESAD e da instalação de uma edição do mesmo curso em Torres Vedras, dos quais é coordenadora. Desenvolve trabalho sobre atuadores acústicos, pesquisando novos materiais e processos de desenho e construção. Em 2024, lançou o livro Introdução ao Som para Artes e Audiovisual, no qual aborda a física do som, acústica, eletroacústica, psicoacústica e tratamento de sinal para o público em geral e estudantes de artes e audiovisual.
Ana Carrasco, obrigado por ter aceitado vir ao podcast Música e Som. Fale-nos um pouco de si, como é que se interessou por esta área do som?
Portanto, eu em miúda comecei a estudar música, comecei a estudar piano. Portanto, e segui sempre o estudo do piano ao longo do meu outro estudo da escola normal. E cheguei mesmo ao fim do curso, fiz o curso antigo de piano, o antigo nono ano de piano. Ainda pensei em enveredar aí por esse caminho, mas é muito complicado, é muito, digamos, é preciso uma dedicação, também ter uma habilidade muito acima da média. Eu teria alguma, mas não mais do que, digamos, um bocadinho, pessoal. E, entretanto, no meu estudo normal, eu também ainda pensei ir para artes, pinturas, mas acabei por seguir um bocadinho ao lado, que fui para a física.
Um bocadinho ao lado, bastante ao lado.
Um tiro ao lado mesmo.
E, portanto, eu acabei por juntar, tentar sempre juntar um pouco das duas coisas, não largar a música nunca. Tentar aproveitar a física e fazer qualquer coisa com as duas áreas. E, portanto, acabei depois, quando fiz o curso, fui fazer mestrado, fui para a Universidade de York, em que fiz música tecnológica, mas ainda muito nos primórdios do que seria a música tecnológica. Acho que não aproveitei grande coisa, mas o curso também não daria assim, tanto como eu estava à
espera.
Isto
foi quando? Anos 90?
96, mais ou menos, por aí. E depois resolvi fazer doutoramento e no doutoramento foi-me proposto, eu fui para outra universidade, mas em Inglaterra, mesmo em Southampton, no Institute of Sound and Vibration, que é o famoso ISVR, e portanto surgiu aí a oportunidade de eu juntar mesmo música com a física, em que fiz a análise do som do piano, se era possível fazer, digamos, partituras quando se estava a tocar, mas usando uma transformada diferente da transformada de Fourier, que se usa quase sempre, não é por aí. E, portanto, aí houve essa oportunidade e nunca mais desliguei o som do que eu estava a fazer com a física e segui sempre, portanto, quando cheguei fui dar aulas. Ainda dei uns anos na Católica e depois passei para o Politécnico de Leiria, que é a ESAD.
Que é onde ainda estou hoje.
Ainda estou hoje, que no curso de som e imagem, portanto, estou sempre dentro do som e da física.
Então, e como é que surgiu a vontade ou a necessidade de fazer este livro?
Portanto, eu fiz sempre muitos apontamentos, sempre. para já, para me preparar também bem para as aulas, não é?
Mas apontamentos que depois também dava aos alunos.
Sim, eu sempre forneci os apontamentos. E o curioso é que quando houve esta história do Covid, tivemos que dar as aulas online e eu aí é que me percebi que realmente tinha muita coisa, porque havia colegas que se viram um bocadinho mais aflitos porque não eram mais orais, em termos de... Pronto, não tinha tanta coisa escrita, digamos assim. Eu não tive problema nenhum com as aulas online, porque estava tudo ali sempre direitinho.
E... Já tinha as coisas sistematizadas passadas para o papel.
E pensei, bom, isto realmente é um desperdício ficar assim tudo, um capítulo aqui, um capítulo ali, uma coisa aqui, outra ali. E comecei a tentar juntar com uma forma mais sistemática e ter mesmo uma espécie de uma sebenta. Pronto, foi daí que resultou eu acabar depois no livro e está aí.
Pronto, este é o primeiro ano letivo em que o livro está a ser usado.
Exato,
para dar aulas.
Saiu agora em setembro, final de setembro, e agora no próximo semestre, que é que eu dou essa cadeira mesmo de introdução ao som, que tem um nome idêntico. Eu obviamente o que eu dou está aí, praticamente dou mais, muito mais. Isso daria para um livro muito maior, mas
certo.
Acho que neste momento conseguir organizar isso é melhor sair agora já isto, senão às tantas. Só tenho por um limite, sai agora, senão depois olha, é mais isto, mais aquilo, mais a outro.
Não, nunca sai.
Nunca sai mais nada.
Neste caso o ótimo é inimigo do bom.
Pois, é verdade. Mas acho que dentro daquilo que eu tinha, a súmula está aí tudo, mais ou menos.
Ok, muito bem. Um dos temas que fala neste livro é o funcionamento do aparelho auditivo humano.
Uhum.
Ouvimos todos da mesma maneira? E já agora, há diferenças entre homens e mulheres na forma de ouvir? Ou seja... Há aqui alguma diferença ou basicamente, tirando as diferenças fisiológicas normais, todos nós ouvimos mais ou menos da mesma maneira?
Sim, em princípio ouviríamos todos da mesma maneira em termos fisiológicos, não é? Porque existe um mecanismo, toda a gente, em princípio, um mecanismo é idêntico para todos. Existem, obviamente, depois diferenças de mecânicas, o comprimento do canal auditivo pode ser maior nos, maior noutros, os cílios dentro da cóclea, alguns podem ter mais bem organizado, outros mais mal organizados, até dizem que é daí que as pessoas têm melhor ouvido ou pior ouvido, aquilo se diz, essa expressão, não é? Mas realmente, como é que depois nós, o mecanismo todo, como é que nós ouvimos, acho que é um bocadinho, aí uma incógnita nisso, não é? Porque eu posso escutar um som e fazer um determinado efeito, outras pessoas ouvem o mesmo som, não faz efeito nenhum, faz um efeito completamente diferente.
Porque depois o ouvir também tem a ver com o processamento no nosso cérebro.
Temos uma interpretação, há uma interpretação dos dados que lá chegam, não é? E agora aí é que, como é que é, como é que funciona?
Certo.
É a parte mais difícil de estudar.
A questão aqui entre as diferenças entre homens e mulheres é porque há uma certa ideia entre a comunidade audiófila de que as mulheres têm melhor ouvido do que os homens. Mas, não, em princípio, não há nenhuma base científica para isso.
Que eu saiba, não,
okay.
não conheço. Okay. Mas, em termos de ouvir melhor, também não sei o que é ouvir melhor, não é? Porque depois, se nós formos ver os grandes mestres, pode ser por uma coisa, por algo mais cultural, não é? Mas geralmente são homens, mas pronto, vamos aí o parte cultural, mas homens, verdade.
Certo.
Mas lembrando, se eu me lembrar das pessoas com que eu estudei, que tive aulas, que era, tanto havia homens como mulheres, tínhamos tanto bons alunos homens como mulheres, não senti que houvesse diferença assim notável por ser homem, aí houve melhor ou isto.
Certo.
Ana, porquê é que o lá em 440 Hz é o tom adotado desde 1936 para a afinação dos instrumentos? Antes eram 435, se não estou em erro. 433.
Também 32.
33. Não encontrei uma informação precisa.
Eu também não lhe sei explicar
sobre
muito
isso.
Bem. Já soube mais do que lhe posso dizer agora.
Que tinha sido determinado pelos franceses por volta de 1860. E que seria o tom que estava em harmonia com o universo. Porque é que a escolha deste...
Se alguém me disser que o universo tem um tom X, eu também não sei dizer. Não sei, não sei porque é que se acabou por se adotar o 440, não sei se há alguma explicação, até parece uma explicação mais numérica de ser o 440 do que ser o 432 ou o 435. Há quem também fale que depois as músicas ficam mais brilhantes, não é? Que os instrumentos que dão outras possibilidades hoje, não é? O violino, por exemplo, ter cordas em aço.
Que permite uma afinação diferente.
Já puxar mais um bocadinho para a afinação, não é? Também há quem já afine para os 442.
Portanto, vai mudando ao longo dos tempos.
Não é exatamente não é um valor fixo. Realmente, os instrumentos, se eu tiver uma possibilidade mecânica de ter cordas de aço, que dão sons mais brilhantes, realmente eu posso afinar um bocadinho, puxar mais pelo... Agora, se for tripas de porco, não é como se faziam as cordas antigamente...
A tolerância será menor, eventualmente. Okay. Mas o instrumento continua a ser o diapasão. Para afinar.
Sim, é o diapasão, porque o diapasão com aquilo é uma haste, são duas hastes com um pezinho, digamos assim.
Certo.
Aquilo está feito para que as oscilações, aquilo tem várias oscilações, mas sejam quase praticamente todas iluminadas, e a que tem mais força, digamos assim, a que tem mais energia, é a que oscila à frequência para que ele está programado a funcionar, não é? Neste caso 440. Portanto, se nós fizermos o espectro, vemos facilmente o pico aos 440 e os outros, pois, são bastante iluminados devido ao feitio que ele tem. Portanto, digamos que dentro de qualquer coisa que está construída, o aparelho consegue produzir um som mais próximo do que é uma sinusoide, porque os outros componentes estão muito atenuados. Porque verdadeiramente sinusoides na natureza nós não conseguimos, não existem. Uma sinusoide, o som perfeito, o som puro, não existe o que se chama som puro. Mas qualquer coisa, não é?
Ok.
Curioso.
Muito bem. Neste seu livro aborda também, entre outros conceitos, o conceito de fase. É comum as pessoas estarem a ouvir algo fora de fase e acharem que lhes soa bem na mesma?
Portanto, a fase aqui tem a ver com... Nós estamos a emitir um som, não é? Vamos supor, portanto, que eu falei agora em sinusoides.
Uhum.
O som começa-se a desenhar, digamos, as partículas começam a movimentar-se, ou a forma de onda, vamos pensar em forma de onda, ele começa a desenhar, há um desenho para aquele movimento. No caso da sinusoide, pronto, é aquelas ondas, pronto, tem uma forma que as descreve. O estar em fase ou não estar em fase, ou ver uma fase, quer dizer que no instante em que eu começo a dar conta daquele som, ele pode não estar a iniciar o seu movimento. Eu já estar a apanhar eles as partículas, ou seja, o que for, já têm algum movimento prévio, digamos,
okay.
Quando eu os apanhei. Em termos de sinusoides, eu não consigo perceber a fase, se eu ouvir uma sinusoide assim, qual é a fase que ela tem, eu não sei dizer, tem uma fase 45
Porque
graus.
Porque é preciso contexto.
É preciso ter mais qualquer coisa, certo, para eu dizer
se está em fase ou não está em fase,
exatamente. Onde nós podemos, por exemplo, ver se temos sons em fase ou não temos em fase. Se eu ouvir se tiver dois sons, eu tenho que ter dois sons para este exemplo que eu estou a dar. Se eu juntar e sentir que o que eu estou a ouvir, o resultado, tem menos intensidade do que quando eles estavam sozinhos, eles estão com fases que podem estar ligeiramente não é a palavra correta, mas estarem opostas, estarem-se a atenuar. Se eu ouvir mais, eles estão-se a reforçar. Portanto, aí é que estão com a mesma fase, quando se estão a atenuar, estão com fases opostas.
Opostas.
É?
Portanto, que há algum cancelamento.
Exatamente, pode haver um cancelamento, certo, ou uma atenuação.
Certo.
Portanto, dizer que eu sei que o som... tem uma fase X especificamente, é difícil dizer isso, mas depois, quando se juntam vários sons com as diferentes fases, eu posso ouvir diferentes coisas em termos de resultado final. Até o timbre pode mudar ligeiramente.
A forma de onda
também muda ligeiramente.
A pergunta vem no sentido da comunidade audiófila, também às vezes acontece determinados indivíduos acharem que estão a ouvir a aparelhagem deles que tanto prezam, muito bem, e aquilo às vezes pode estar trocado, pode estar as ligações trocadas e na verdade está a tocar fora de fase.
Sim,
e eles nem sequer, se apercebem.
Pode acontecer isso, realmente pode acontecer, porque portanto nós temos aí nos amplificadores e essa está sempre um componente que põem os, digamos, as ondas em fase, ou tiram, os condensadores fazem isso, não, bobinas,
certo.
Eu consigo dar atrasos aos sinais. E pode acontecer a pessoa, qualquer coisa, ou que se avariou, ou ligou mal um cabo, qualquer coisa.
Exato, mesmo a ligação dos cabos ser ao contrário, e basta isso.
Basta isso, fica desfasado e a pessoa pode ouvir ali qualquer coisa de estranho, realmente.
E uma coisa, é este o princípio, em termos de ondas que podem cancelar outras ou atenuar outras, que se usa, por exemplo, nos modernos auscultadores de cancelamento de ruído? Tem...
Isso pode usar, em princípio, pode usar, ou seja, o ruído, por si, por definição, não é? É um sinal que nunca, o valor das amplitudes nunca se repete.
Certo.
Portanto, seria um sinal difícil de eu copiar para eu conseguir cancelar
certo.
A oposição de fase. Pronto, mas há uma ideia do que é que será o ruído, em princípio, já se
certo.
Sabe, pode ser isto. E, portanto, o cancelamento geralmente é feito por um processamento de sinal adaptativo, é que eu apanho o ruído, construo um filtro, consegue pôr em oposição de fase o ruído que eu tenho inicial, junto os dois sinais e cancelo.
Portanto, é um cenário em que o cancelamento por inversão de fase nos é útil.
Exato, e é útil, obviamente.
Okay. Já que estamos a falar em ruído, eu não sei, ao contrário do Fernando, que até tirou apontamentos, até aqui uns post-its e tudo, ele estudou, fez o estudo em casa aqui do seu livro, eu só agora é que o folhei muito rapidamente, antes aqui da entrevista, mas fala-se de som, como também se fala em música no seu livro. Nós sabemos ou conseguimos determinar quando é que os sons deixam de ser ruído e passam efetivamente a ser música?
Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta, porque, por exemplo, um instrumento musical, sem ruído, o som não tem graça nenhuma, digamos assim. Por exemplo, o som do clarinete, o ataque do clarinete, é ruído, aquilo é ruído. Ouço aquele sopro,
sim.
A palheta, é ruído,
sim.
Aquele ataque preciso está cheio de ruído. Quando se vê o espectro, aquilo tem ruído. E depois é que se ouve, quer dizer, ouve-se logo tudo uma vez, porque nós não conseguimos apanhar, destrinçar logo tudo. Mas depois temos o ar a oscilar no tubo, para ouvir então a nota musical. Mas aquilo é tudo, o ataque é ruído.
Ou seja, começa por ser ruído e é um ruído que se transforma em ondas que nós interpretamos como sendo música, porque são harmoniosas.
Uma frequência, digamos, que os ingleses chamam pitch, que nós não temos tradução para essa palavra, tem a altura da nota, tem uma frequência, e nós interpretamos aquilo como uma nota musical, mas o ruído está lá presente. Agora, ruído mesmo dentro, fazer parte da música, isso aí. Hoje, não é, com a facilidade que temos com geradores de sons e gravar sons e fazer música a partir do tempo.
Tivemos, inclusive, alguns compositores e músicos que foram prolíferos nas suas composições, que eram dissonantes. E, portanto, para muita gente aquilo não era exatamente música.
Tivemos como é que ele se chama? Agora não me lembro do nome do senhor. Um italiano que fez uma obra, que era o Acordar de uma Cidade. Eu não me lembro agora, está mal. Que fez umas máquinas que ele chamava Intonarumori, que são máquinas mecânicas que produziam ruído. E ele pôs essas máquinas juntamente com orquestras, não é? Fez composições para usar o ruído como uma nova forma de ter um som, que os sons antigos não prestavam, estes agora que eram os novos sons das novas cidades, das máquinas, é que tinham interesse também para a música, tínhamos que mudar. Portanto, ele usou essas máquinas exatamente construídas e classificou-as, umas que todos um som, um ruído assim, outro ruído assado, portanto até havia classificação para o tipo de ruídos. Eu não me lembro agora do nome do senhor, desculpa. Mas depois houve mais tarde também o Pierre Chaffier, que foi um engenheiro da rádio francesa, que fez os primeiros gravações que usou para construir o que chamava música concreta, 1948 por aí, em que usou, ele chamava mesmo estudo dos ruídos, Étude du Bruit, em que gravou sons de comboios, da gare do norte, para fazer as primeiras composições musicais usando os famosos ruídos. Ele foi muito criticado na altura, quando fez essa primeira, porque aí houve essa tal história, isto não é música, isto é só um conjunto de ruídos, certo, organizados. Mas o que é certo é que depois os compositores foram ter com ele, Deleuze, a ter com ele, para depois trabalharem e poder trabalhar novos processos para criar música. Foi daí que apareceu então a música concreta, que usou sons concretos.
Este é um tema com que os fabricantes de alta fidelidade se deparam desde sempre, desde fabricantes de colunas de som aos giradiscos. O que é mais importante, o domínio do tempo ou da frequência?
Para mim é sempre o tempo, os dois estão ligados. É o tempo que nós vivemos no tempo.
Claro.
Eu não vivo no domínio da frequência. Para chegar ao domínio da frequência, aquilo que nós chamamos de frequência, o domínio, não estou a falar em que frequências existem aqui, mas eu tenho que usar, em termos matemáticos, uma transformada para ir para esse domínio, não é? Digamos, nós vamos ouvir tudo o que eu ouvir, não é? Eu vou ter que passar para o tempo. Tenho estas máquinas todas, o processo, posso fazer o processamento todo completamente em frequência, mas depois para ouvir tenho que passar para o tempo. Portanto, tem que estar tudo direitinho, sempre é no tempo. E se eu gravar, também não é? Quando eu faço uma gravação, gravo no tempo. Portanto, nós vivemos com o relógio, o tempo sempre connosco. Portanto, o tempo é sempre o ponto de partida.
Ok.
Não sei se era esta a pergunta.
Sim, sim, somos os escravos do tempo, na verdade.
Na verdade é isso.
Uma das questões que eu queria colocar, e eu vi ao folhear aqui antes da entrevista, aqui o seu livro, e que tem a ver com uma coisa que é muito querida e debatida no mundo dos audiófilos, que é o digital versus o analógico, que é, há uma ideia que eu gostava que nos dissesse se é acertada ou desacertada. Eu tenho a minha própria opinião, mas não tenho conhecimentos técnicos para que tenha uma opinião que faça sentido, de que há uma ideia de que o irmos buscar amostras a determinadas frequências e depois, através de uma equação, transformarmos novamente essas amostras, portanto, do domínio digital, em algo que possa ser perceptível pelo ser humano, que é um método que, à partida, irá sempre ser mau ou inferior a uma gravação sempre realizada de forma analógica e reproduzida de forma analógica. Isso é de facto assim? Ou hoje as ferramentas que nós temos em termos de gravação digital permitem-nos efetivamente ter uma qualidade semelhante, igual ou superior de um processo totalmente analógico?
Portanto, a questão do analógico, não é? A informação que nós temos é infinita, digamos assim. Qualquer pedacinho de música que nós tenhamos tem muita informação. Infinita. E, portanto, nós damos este trabalho todo passar para digital, porque os computadores têm uma memória finita e eu tenho que fazer qualquer coisa para conseguir lá meter alta informação infinita dentro de um aparelho que só tem memória finita. Portanto, eu vou ter que extrair informação, deitar fora, eu deito mesmo fora, não é? Quando faço o processo de passar de analógico para digital, eu tenho que deitar fora
alguma coisa.
Bastante coisa, aliás.
Mas permita-me interrompê-lo. Eu não estou sequer ainda a falar, ou sequer a falar, depois de processos de compressão de algoritmos como MP3 ou algoritmos de redução. Estou mesmo só a referir-me ao processo de amostragem versus a coisa. Pronto.
Aí eu vou deitar fora mesmo. Certo. Ou seja, eu tenho uma linha de 5 cm. Eu agora não posso ter essa linha de 5 cm dentro do computador, tudo o que lá está.
Certo.
Só posso ter informação de vez em quando, para caber, ser uma coisa finita.
Daí a amostragem.
Por isso é que eu digo também os computadores, olha, até não sei quantos giga de memória, até não sei quantos.
Correto.
Então, o que eu tiro só amostras, isso é uma amostra, não é que é um valor de amplitude do meu sinal, fico só com um número finito e o resto é mesmo fora, sai fora, é lixo, deito fora. Portanto, é a informação que eu perdi. Eu nunca mais vou ter aquela informação assim. Vou ter é uma aproximação na reconstrução. Quando eu reconstruir o sinal, eu vou tentar preencher os espaços depois que ficam entre as amostras com que eu fiquei, eu vou reconstruir. Portanto, aí é que eu posso não reconstruir tal e qual. Eu não vou conseguir, obviamente, é o mais aproximado que eu posso. Portanto, logo aí eu já não tenho verdadeiramente o sinal original, para além de que eu também vou estar, digamos, só posso ter os meus sinais até não sei quantos, no caso se for ser 44 mil, só vou ter informação até os 17, 18, 19 K, não vou ter mais essa informação, mas no entanto também é que mas nós não vimos mais do que isso, só vimos só até os 20 K, portanto se deitar fora a informação acima dessas frequências não faz diferença. Pois há aquelas questões, mas nós ouvimos, não ouvimos só, também temos a nossa pele que sente. Já são aquelas questões já muito pequeninas.
Muito subjetivas e não necessariamente com base científica.
Exatamente, porque depois às vezes fazem aqueles testes. Olha, veja lá se sabe se este sinal, por exemplo, em termos mesmo de amostragem, se foi amostrado com uma frequência maior, menor, etc. Se distingue, se este é analógico. Aquilo não é analógico, consegue ouvir. As pessoas às tantas não conseguem percepcionar essas diferenças.
Ou seja, a resposta é, se me permite, efetivamente é deitada fora a informação, mas na prática nós não vamos dar por isso. Na maior parte dos casos.
Na maior parte dos casos não se dá conta. Portanto, se for já frequências mais elevadas, não é? O standard é os 44.100 em termos de amostragem, que é o que se chama qualidade CD, a 16 bits, agora já, de certeza, isto vai mudar daqui a pouco para os 48.24. A maior parte dos programas para edição de som já abre com, por default, abria-se a 44.100 e 16 bits. Agora, por default, as sessões abrem a 48K e a 24 bits.
Okay.
Portanto, já há memórias suficientes para fazer. Portanto, isso às tantas, quando começar a ser muito uma frequência de amostragem muito elevada, a reconstrução começa a ser muito mais certinha, não é? Pronto, é uma questão também depois dos processadores.
Os processadores e dos filtros, não é?
Exatamente, também funciona, que eles também vão cometer erros, não é?
Mas, claro.
No princípio, porque os 24 bits, por exemplo, geralmente também não funcionam. Há muito erro quando chegar àqueles bits mais pequeninos, cheios de assim, a palavra correta, ou a expressão correta, mas ele funciona bem. 16 bits funciona tudo ok, mas os 24 funcionam bem, 21 bits, depois eles começam a dar um bocadinho de erros.
Já precisa de um
livro. Precisão toda, não é? Yeah. Cada vez estamos melhor, não é?
Claro. Ana, qual é que é a temática que os seus alunos sentem mais dificuldades? E já agora, aquela que eles normalmente gostam mais?
A mais dificuldade, creio que é a percepção entre eu ter um sinal no domínio do tempo e pegar um sinal e passar para o domínio da frequência, para conseguir ver diferentes gráficos e diferentes informações e processamento, porque nós não andamos a passar o sinal de um lado para o outro só para brincar. É uma questão de processamento, não é? Há processamentos que são muito mais rápidos e fáceis de fazer na frequência do que fazer no tempo. Há uma dificuldade em percepcionar isso, porque quando passa para a frequência eles não conseguem perceber que a informação temporal está congelada, digamos assim, não está lá.
Okay.
Está lá inversamente a algures, mas e fazem muita confusão nos gráficos. Então, mas isto aqui não tem aqui o tempo? Não está aí o tempo, estamos em frequência, não consegue ver aí o tempo. Trocam sempre um bocadinho até perceberem o que é verdadeiramente o sinal estar de um lado ou estar do outro. Em termos do que eles gostam mais, também nesta coisa as equações, quando vem uma equaçãozinha, são muito simples, porque lá está, o livro fala em artes e audiovisual,
mas também acaba por ter que ter um bocadinho de matemática.
É impossível claro. Não dá. Portanto, eu tentei fazer, evitar o máximo possível. Foi o espírito que eu tentei pôr aí. Tanto que eu nem mostro a transformada de Fourier, mas mostro as séries. Acaba por ser quase assim uma espécie de contrassenso. Para ninguém se assustar com fórmulas dessas.
Exato.
Também não nos escusamos preocupar, os computadores fazem por nós. É o que eu costumo também dizer aos alunos, não se preocupem, os computadores fazem as contas por nós. E o que é que eles gostam mais? Geralmente é quando se começa a mexer nos sons e a fazer edição de som, a pôr efeitos, eles gostam.
Quando têm qualquer coisa mais palpável.
Sim, exatamente, gostam.
Há bocado não estava então, se calhar, tão errado quanto isso, continuo a achar que somos mesmo escravos do tempo.
Sim.
Porque eles sem o tempo sentem-se baralhados.
Sim,
sentem-se desamparados, desamparados sem o tempo.
Sim, isso no caso dos gráficos é verdade.
Ok.
Muito bem, Ana, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista e gostávamos de lhe colocar a questão que invariavelmente colocamos a todos os nossos convidados e que é: qual é a música que ultimamente não lhe sai da cabeça?
É uma pergunta complicada. Há um estudo de Chopin que nunca me sai da cabeça, que é o Opus 25, número 2, um estudo de sempre a cabeça, quando eu toquei piano. Fico uma preocupação sempre com o estudo.
Okay.
E não sei se eu estar a ouvir aquela música é por aquela preocupação que me ficou. Eu tenho que estudar.
Mas e é algo que ainda hoje, frente a um piano, consegue interpretar?
Não. Já não.
Ah, ok.
Pois esse é o problema.
Ok.
Digamos, essa é uma música que não me sai da cabeça, mas que não me dá prazer nenhum, digamos, de certa maneira, parece um contrassenso.
Ou seja, não lhe sai da cabeça, mas pelas piores razões.
Exatamente,
continua a ser uma preocupação.
É por uma preocupação, não é? É mais por esse motivo, digamos.
Também, e já agora que estamos a falar mais de música, houve mais música em casa, no carro? Costuma ir a espetáculos ao vivo? Como é que é a sua relação com a música?
Espetáculos ao vivo, pronto, vou ouvir a orquestra mais, não é? Orquestra, Gulbenkian, pronto. Com muita amplificação, estes rocks e coisas, eu não costumo muito seguir por esse caminho. Em casa ouço, mas no carro não ouço, porque eu não conduzo.
Ah, ok.
Mas ouço em casa, mas digamos, houve assim um período de inimizade entre ouvir música. Houve aí um período que eu não ouvi quase nada. Cansei de ouvir, parece assim estranho. Mas parece que se sente assim uma necessidade de descansar o ouvido.
Ok.
Pronto, e depois quando volto, geralmente vou reviver coisas que ouvi. Gosto muito de música eletrónica, mas estilo Kraftwerk. Eu estou sempre a ouvir, está sempre Kraftwerk. Gosto muito de música brasileira, mas bossa nova. Também gosto bastante. Em termos harmónicos, é uma coisa que gosto muito. No clássico, gosto muito de ouvir piano, obviamente, o meu estudo é piano. Gosto muito de ouvir Bach, Chopin.
Muito bem.
Glenn Gould.
Ok. E a Ana tem um sistema de alta fidelidade em casa? Como é que costuma ouvir?
Tenho.
Okay.
Mas eu não tenho assim verdadeiramente um CD. Já tive um LP12, já não tenho.
Um lindo.
Ok.
Ah, muito bem.
É um
clássico?
É um clássico. Tenho um plato, uma torrezinha, chamemos-lhe assim, para ouvir.
Sim. Okay.
Música digital.
Certo.
Portanto, hoje em dia é sobretudo streaming.
Eu tenho, sim, aquilo, posso lhe chamar streaming, mas não, ou seja, aquelas torres onde nós guardamos os nossos CDs e tal, tudo naquela caixinha e toco.
Ok.
Ah, ok. Okay,
é um plato.
Okay. Uhum.
Okay.
Muito bem.
Muito obrigado.
Obrigadíssimo. Felicidades.
Muito obrigada a eu.
Esperemos que os seus alunos neste próximo semestre desfrutem deste seu novo livro. Já agora aqui para ficar como referência, porque o livro pode ser comprado por qualquer pessoa.
Sim,
penso eu, ele estará disponível.
É neste momento FNACs e essas coisas, não está nem nada
okay. disso. Ok. Portanto, o livro chama-se Introdução ao Som para Artes e Audiovisual, uhum. de Ana Cristina Carrasco, e é uma edição da Cami Edições.
Exato. Okay. Em princípio, se procurarem...
Consegue-se encontrar
sim,
online,
que,
não é?
Sim, não sei neste momento como é que está, porque ainda também estou a tratar dessas coisas, mas creio que se não conseguir agora, brevemente consegue.
Ok.
Ok, muito bem. Obrigado uma vez mais.
Obrigada a eu.
Obrigado.